Eu sou um Alberto.
És um Alberto.
Como é que é, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do Vinte Ouvir. Hoje é o 19º episódio, o 19, número 19. Tudo bem convosco?
Estamos aqui para mais um episódio, pessoal, desta vez com uma convidada muito especial, a Mia, do podcast Sem Limites com a Mia, passem lá. Tem disponível, lembro-me se eu falhar algum, YouTube, Spotify, SoundCloud, não sei se tens no Apple Music.
Em iTunes, está em tudo.
Ok, está em tudo, pessoal, passem por lá, Sem Limites com a Mia.
Vale a pena. Obrigada. Olha, Lucas, também gostava de agradecer pela menção nos episódios anteriores, a sério, fiquei mesmo surpreendida. Um dia hei de gravar a minha reação a ouvir os vossos episódios, tipo, fica assim.
React ao episódio.
Obrigada, a sério. Então, vamos falar do quê hoje?
Hoje vamos abordar um tema que talvez sejam os podcasts que trazem mais pessoas a ouvir, como foi com o episódio sobre Deus ou sobre a ansiedade. E hoje vamos falar de um tema um bocado mais aprofundado que acho que toca a toda a gente e que toda a gente pensa um bocado sobre isto, direto ou indiretamente, que é o após-morte e o que é que há depois disso, porque várias religiões têm crenças diferentes e vamos dar o nosso ponto de vista sobre isso.
Vamos falar de uma série também?
Vamos falar de uma série, pessoal, que é Black Mirror, que tem um episódio, que é o episódio 4 da temporada 3.
Não é? Exato.
Ok.
Que se chama San Jupitero.
Yeah. É dos melhores episódios, na minha opinião, da série, por isso passem por lá também para ver. Se bem que se ainda não viram, vão levar um pouco de spoiler, mas vale a pena na mesma, eu acho.
Sim.
Gostei muito do episódio.
Eu também. É incrível. Mind blow mesmo. Esquece. Então, eu gostava de fazer uma pergunta, que eu tenho muito interesse em saber também a tua visão sobre isto. O que é para ti viver?
Mas o motivo de vivermos ou...
Tipo, vida? O que é vida?
É vida. Pá, para mim vida é... Pá, não sei, eu não sei responder a isso porque eu tenho uma visão um bocado confusa porque eu por um lado sinto que todos temos de viver porque se não vivêssemos não havia isto. Nós não havia seres humanos, não havia... digamos animais racionais, mas o meu grande pensamento que não consigo decifrar é o que é que nós estamos aqui a fazer, porque sinto é que se nós não nos lembramos se aconteceu algo antes de nascermos, sinto que nós não nos vamos lembrar de nada depois de morrermos. É uma ideia que eu tenho.
Opa, isso é bem atrofiante.
Yeah, mas eu quero acreditar que nós estamos cá por algum motivo e que ao fim disto tudo, algo vai acontecer, digamos que recompensa por o que andamos cá a fazer. Não sei explicar isso.
Sabes, quando eu era mais nova.
Do teu ponto de vista.
Yeah, quando eu era mais nova, eu ia dormir e estava sempre a pensar nesta cena. O que é que eu vim cá a fazer? Eu imaginava mesmo o planeta Terra e ia fazer. Tipo, primeiro imaginava-me a mim deitada e depois tipo, Portugal e depois o planeta Terra com todos os continentes, estás a ver? E ainda fazia zoom out. E via o sistema solar e ficava na minha cabeça, tipo, sou tão pequenina, o que é que eu estou aqui a fazer? Qual é o sentido disto?
Em relação ao resto, nós sentimos-nos tão pequenos, de certa forma, que pensamos, como é que nós estamos no topo da cadeia alimentar, digamos assim, se nós somos, não sei, se olhares para o universo, nós somos algo muito pequeno.
Eu não sei se estamos no topo da cadeia alimentar, sinceramente.
Pá,
mas pronto, isso já é outro debate,
isso
eu
é
acho.
Outro tema, outro debate.
E não também leva à morte. E também leva à morte esse também. Tema. Mas já, eu acho que podemos ver isso de formas diferentes. Mas basicamente, para mim, viver é acordares, sentires o bater do coração e sentires-te grato por isso, sabes? Tenho aqui o bater, estou a sentir o bater do coração, estou vivo e posso fazer alguma coisa. E posso fazer alguma coisa, tipo...
Aproveitar enquanto podemos, basicamente.
Estou aqui, estou viva, consigo mexer, estou aqui dentro de um avatar, até fixe. Dá para fazer exercícios, dá para falar, dá para
Posso fazer
pensar.
web cenas diferentes, posso divertir-me.
Posso fazer um podcast,
Posso ouvir podcasts.
Então agora faço-te outra pergunta, que é, o que é morrer? O que é morte para ti?
Olha, eu, na verdade, eu acredito que quando nós morremos, paramos de existir, mas eu não quero acreditar nisso, porque eu quero acreditar que nós estamos cá por algum motivo e quando morrermos, vamos ou reencarnar ou, não sei, alguma coisa que não seja desaparecer, porque sinto que nós estamos a esforçar-nos e a fazer coisas aqui para no fim disto apenas desaparecer. Já falei isto com bué pessoas e tive uma conversa uma vez com a minha irmã e ela disse-me uma teoria que ela tem, que eu fiquei mesmo a pensar nisso, que é, imagina se isto fosse tudo um ciclo e à medida que tu fazias coisas boas ganhavas créditos e imagina, tu nascias no fundo, ou seja, numa vida muito má, em que tinhas muitas dificuldades e ao longo dessa vida, se tu fizesses coisas boas, ias ganhando créditos e quando morresses, reencarnavas uma classe acima, dependendo dos teus créditos, até que conseguisses chegar no topo.
Uhum.
Ou seja, tu começavas lá no fundo e à medida que ias ganhando créditos, ias ter uma vida melhor, com mais felicidade, menos dificuldades. E eu fiquei a pensar bem nisso. Não sei.
Eu tenho uma teoria, pelo menos durante vários anos acreditei nisto, ou gostava de acreditar, que é do género, tens várias vidas já pré-definidas, tens um plano lá em cima, ou seja, dão-te uma missão, e essa missão passa por passares pelo planeta Terra. E tens várias missões, mas tu quando acordas, tu não fazes ideia do que é que... Já não te
Tu
lembras
não
do que é que...
sabes o que é que estás aqui a fazer,
E
exato.
já não te lembras, mas à medida que vais vivendo a tua vida, vais-te apercebendo, ah, faz sentido, não sei o quê. Que há várias peças que se juntam e tu pensas, ah, ok, encontrei o meu propósito de vida, o meu ikigai. E vais-te apercebendo. E depois, outra cena que é, várias gente diz isto, que é, se fores do signo peixes, significa que já estás na tua última vida. Mas, basicamente, isso não tem nada a ver, tem, mas não
Não.
tem. Mas imagina, tens várias vidas e acontece que agora estás na última e te apercebes disso. Epá, já estou na última vida. O que é que significa isto? Que já tens bué de problemas resolvidos. Ou seja, a tua missão já está quase completa. E tu sentes
Já,
isso.
de certa forma, já passaste por aquelas missões, apesar de não
Sim.
te lembrares, tipo, o que é que fizeste,
Uhum.
e ias chegar a um ponto da tua vida que ias tomar, não sei, ias ter uma perspectiva de que já estou na última, ou seja, consegui passar tudo até aqui e
Yeah.
consegui.
E eu acho que, não sei, eu olho muito para as pessoas que têm mais maturidade, sabes? Pessoas de 10 anos que já têm maturidade de 20. Acho que já estão na última vida. Percebes? Pode ser.
Yeah.
Yeah.
Os sobredotados.
Não, mas mais a nível
Eu
emocional, eu
sei,
acho.
o que tu estás
Yeah.
a tentar referir. Uma
Sim, pessoas
pergunta
que já têm uma visão diferente. Diz.
antes de estarmos a entrar no que é que acreditamos e não sei o quê, tu segues alguma religião? És católica?
É sim, eu acho que o sem limites já diz tudo.
Um bocado, mas opá.
Exato, tipo, eu não me, como é que eu tenho a dizer? Eu não me insiro numa categoria em específico, numa religião em específico.
Eu fui e sou criado na religião católica, já falei isto várias vezes no podcast, mas eu sinto que não acredito porque não consigo acreditar que há algo acima de nós que está cá desde sempre e que num estalar de dedos faz o que quiser. Não, pá, não consigo, não sei se é de
Epá,
mim,
imagina
mas
que
eu.
isto, nós somos todos avatares e existe mesmo alguém num laboratório a gerir tudo, tipo o do Hunger Games, lembras-te? Eles têm tipo assim um cenário e vão.
E
É
vão
possível.
para ali, tipo.
Eu quando jogava às Barbies, eu pensava, será que eu sou uma Barbie também e alguém está a brincar comigo?
Porque há uma teoria que acho que foi até o meu primo Tiago que disse que à medida que a tecnologia evolui, nós já estamos a conseguir fazer e falta uma palavra.
A inteligência
Pronto.
artificial?
Isso, estava-me a faltar a palavra. Que vamos chegar a um ponto que nós já estamos a conseguir programar alguns robôs para fazer certas coisas, como
Uhum.
nem que seja aqueles robôs que aspiram à casa, dos que andam tipo no chão, vai chegar a uma altura em que nós vamos conseguir reproduzir um ser humano, digamos que perfeito, com todas as qualidades,
Uhum.
e que nós podemos ter chegado a um ponto em que a tecnologia já somos nós, ou seja, nós somos parte do software e alguém lá à frente é que nos criou E nós acabámos por, digamos, tomar conta disto, porque a inteligência artificial foi tão longe que conseguimos alcançar isso. Não é uma teoria que eu acredito, porque se nós fôssemos mesmo parte do software, digamos, se fôssemos Sim. inteligência artificial, não íamos conseguir ter mentalidade, digamos assim, porque não íamos conseguir pensar.
Não pensaste já que isso está a acontecer? Isso pode já estar a acontecer?
Sim, eu já pensei, mas não sei. Não, mas eu sinto bem que vai chegar a um ponto que isto, a tecnologia vai avançar tanto que vamos desaparecer, porque vão criar robôs para trabalhar, para fazer os empregos dos humanos e vamos acabar por perder os empregos todos.
Epá, eu não sei, só sei que eu gosto muito da nossa existência atual e que, como eu já te disse na live que fizemos, eu vejo muito os animais que temos à nossa volta como magia e acho bué estranho ainda que ainda os andemos a comer. Eu não, né? Mas acho bué estranho, tipo, eu acho que nós somos tão mágicos. Olha para como é que tu és. Olha só para a tua constituição física. Olha só para o que é que tu consegues fazer. Tu, através de dois olhos, consegues ver bué cenas. Tu, através das tuas mãos, consegues sentir bué cenas. Através dos ouvidos, consegues ouvir bué. Sabes? Somos tão mágicos já. E os nossos animais também. Já viste como é que podes comunicar com um ser de outra espécie?
Sim,
Através
de
do
certa
não
forma, sim.
verbal. E depois o amor que nós sentimos. Isso é alta tecnologia, meu.
Eu sinto
E
que isto
temos.
está tudo relacionado de alguma forma, ainda
Fogo.
não sei como, mas eu sinto bem isso. Não sei.
Nós temos neurónios no cérebro, no coração e no intestino, que são as três cenas que nos regem mais. Estás a ver? Se isto não é alta tecnologia, não sei o que é. Não sei. Eu acho que, por exemplo, a câmara fotográfica foi feita a partir da maneira como o olho funciona, por exemplo.
Fomos tentando, através do como o olho funciona, fomos tentando reproduzir algo que fizesse isso artificialmente. E é o que eu digo, com isso nós vamos conseguir, como a inteligência artificial está a avançar, vamos conseguir que, tal como na máquina fotográfica, arranjemos coisas que façam o que nós fazemos, que já há
Exatamente.
muitas coisas, e é um bocado por aí. E eu acho que se chegarmos a esse ponto de conseguir que haja robôs a fazer os trabalhos de tudo, isso vai ser o nosso paraíso, em que o único trabalho que vamos ter é manter, digamos, os robôs a funcionar e que já o dinheiro vai desaparecer, porque vão ser os robôs a trabalhar, nós só vamos, tipo, fazer manutenção para sobreviver, porque se não fizermos, não vai existir mais. E vamos poder fazer tudo, basicamente,
Olha,
sem ter aquela.
estou a gostar bem do que tu estás a dizer, porque se tu fores a ver atualmente, tu ainda não chegaste a essa fase, mas o que se passa muito, muito hoje em dia no mercado de trabalho é que olham para os humanos como peças de uma engrenagem, não é? Para fazer uma máquina mover. Ou seja,
Sim.
somos robôs a funcionar em conjunto para servir cenas mais acima do que nós, não é? O que não é uma cena. Tipo, isso para mim não é viver, por exemplo. Acho que isso para mim é viver numa ilusão construída por alguém, ou seja, por uma empresa ou várias. Estás a ver? Isso não é muito viver. E faz todo sentido. Por isso, eu acho que chegámos aqui a uma definição de viver, que é ter a liberdade de escolheres o que tu queres fazer, o que tu gostas de fazer e sentir ao máximo com os sentidos que tu tens, né? Plenamente, tipo, estares em plenitude contigo.
Chegamos ao sentido da vida.
Então, olha, agora
Acho
podíamos, já que estamos a falar de tecnologia,
podemos entrar
falávamos.
no episódio. Já estamos
Exatamente.
também com alguns minutos de podcast. Se continuarmos a falar assim, não vamos conseguir falar sobre o resto.
Fala aí,
Mas,
o que é a série do Black Mirror? O que é que eles falam?
bem, para quem ainda não viu Black Mirror, é uma série em que cada episódio tem uma história diferente, ou seja, personagens diferentes. É como uma espécie de mini-filmes dentro de uma série, em que uma das únicas coisas que têm em comum é que acho que em todos os episódios é uma sátira ao que se passa atualmente e faz sempre muita ligação com tecnologia.
E existe um episódio que é da
Um episódio.
temporada 3, episódio 4, que é o San
Sim.
Jupiter. Este episódio é o primeiro que foca numa cena positiva da tecnologia. Tipo, uma cena que a tecnologia nos pode dar que nós não temos acesso hoje em dia. Pelo menos não em realidade virtual, que é o que o episódio fala,
Sim.
né? Ao longo dos episódios tens tipo aplicações e não sei o quê, mas neste as pessoas entram mesmo dentro do mundo virtual.
Este foi o primeiro episódio da série em que conseguiram fazer tecnologia para que estejamos lá dentro e não seja só virtualmente, basicamente.
Yeah. Estamos lá dentro e estamos a sentir tudo.
Sim, e essa tecnologia, para quem ainda não viu o episódio fala de duas... No início não vou entender, mas vejam o episódio até ao fim se ainda não viram, porque no fim mostra que são duas senhoras, já de idade, que estão à beira da morte, digamos, e que têm de escolher entre a vida e a morte, ou seja, ou desaparecem para sempre, ou escolhem ir viver num mundo virtual, em que conseguem sentir tudo, só que é meio como um paraíso que nós vamos e podemos fazer tudo o que fazemos no mundo atual, só que virtualmente.
Sim, e esse mundo aí, antes de morrerem e de fazerem a decisão se querem ir para o mundo virtual para sempre ou morrer simplesmente como se faz hoje em dia, elas estão ali naquele estado terminal e podem, através de um dispositivo... Exato, vão lá algumas horas.
Nesse mundo.
Yeah, esse tem duas mundo horas,
paralelo,
né?
Digamos. Acho que é duas horas, mas eu não tenho a certeza, só não é bem isto como uma certeza, porque não tenho a certeza, mas cada dia elas têm um X de tempo para ir a esse mundo.
Exato.
E podem falar com pessoas que já lá estão permanentemente e podem escolher se querem ir para lá ou se não.
Sim, basicamente é a nossa consciência que vai para o mundo virtual. Existe uma máquina, um computador, em que, por exemplo, tem-se um disquinho onde tem a consciência da Jéssica e eles metem lá a consciência da Jéssica para sempre.
Yeah.
Pronto. E só mesmo vendo o episódio, nós não vamos dar mais pormenores. Mas é brutal como é que eles fazem o paralelismo de, por exemplo, uma delas está de cadeira de rodas, não é? E ela até prefere viver lá do que...
Do que estar, sim.
Em camada, não é? Ela anseia pelos aqueles momentos ali. E nós falámos há pouco, em off, de que estarmos, hoje em dia, nós estamos de quarentena, e hoje em dia, estar nesse mundo virtual, para nós é estar no TikTok, estar no Instagram, estar no Facebook, já não muito,
sim.
Mas
basicamente
basicamente...
é deixar de gostar, digamos assim, de estar na quarentena e entrar no mundo virtual e, para que, e aquilo durante algum tempo da nossa vida é o nosso mundo.
Yeah.
Não é algo em que nós entramos e sentimos, mas é algo que nós passamos o tempo e que focamos nas redes sociais ou em jogos ou alguma coisa de uma forma indireta, estamos a entrar nesse mundo. Apesar
Yeah.
de não ser como relata essa série, é um bocado o que está a passar hoje em dia.
E é um bocado, tipo, imagina, na série vais para o mundo virtual e podes ser o que tu quiseres e quem quiseres. E nas redes sociais
Sim.
acaba por funcionar assim, tu podes ser o que tu
Sim, tu
quiseres.
podes inventar uma vida e ser completamente diferente do que
Yeah.
és.
A diferença é que lá podes mesmo fazer as cenas, podes conduzir, podes correr, no caso dela, pode ir à praia e não sei o quê, é muito fixe.
Uma pessoa que estava em cadeira de rodas poder ir para, digamos, um mundo virtual paralelo que pode correr, pode fazer aquilo que não consegue fazer, lá nesse mundo pode fazer.
Yeah. Eu acho que se tivesse essa possibilidade, que a minha consciência ficasse para sempre no mundo virtual, eu diria que sim. E tu?
Eu também, porque ia sentir que tudo o que eu fiz vou poder continuar a fazer mais e melhor. Porque não vou apenas aparecer, vou poder continuar a estar aqui.
Yeah.
É um bocado bem.
Vidas infinitas, porque há lá uma fase em que uma delas se espatifa com o carro, mas depois volta à vida. Lembras-te disso?
Sim.
Yeah. Eu também queria, e se daqui a 50, 60 anos isso for desenvolvido, que eu acredito que sim, porque tipo, em 5 anos a tecnologia evoluiu o que evoluiu. Se isso existir no meu tempo, eu vou querer aderir a isso mesmo.
Se nós passarmos dos nossos, pelo menos os meus pais viviam numa aldeia, chegaram a viver numa aldeia que não havia luz, não havia eletricidade, e passaram-se tipo 40 anos e agora há tudo o que há, porque é que daqui a 40 anos não vai poder haver uma tecnologia parecida ao que se passa nisso?
Sabias que há pessoas que estão congeladas? Tipo, elas faleceram e escolheram ser congeladas. Este processo tem um nome. Eles estão congelados para quando... Imagina, tinham cancro e não havia cura. Então escolheram congelar-se para ser acordados daqui a uns anos quando existir a cura. O primeiro a fazer isso foi um psicólogo. Ele ainda está congelado, estás a ver? Com a possibilidade de ser
Mas
descongelado
isso.
e voltar a viver.
Mas quais é que são as probabilidades de ele conseguir voltar à vida depois de descongelarem?
acredito que a gente já a pensar sobre isso, não é? Mas imagina,
sim,
tipo,
claro.
Existem pessoas que estão congeladas.
Eu não sei, se tivesse essa escolha de poderes ser congelado e voltar tipo daqui a 40 anos, eu acho que eu não queria, porque, opa, tu não te ias conseguir adaptar às coisas, tu ias ter tecnologia completamente diferente, tu ias sair lá e pensar o que é isto, eu não sei
ia ser
viver
bem
aqui.
Fixe, eu não sei.
Ia ser engraçado o facto de poderes tentar adaptar-te a coisas diferentes, mas não sei, tu ias estar ali e o que é que eu faço com isto? Para que é que isto serve? Entendes?
Mas pronto, já existem filmes que tratam sobre isso, olha, o Interstellar e também o Avatar, pronto, acabo por falar disso, e também há outro que é, não sei o nome, mas é um reformado da guerra, basicamente ele já não, ele só tem o tronco e a cabeça, ele está ligado a uma máquina. E o vídeo, o filme todo é as tentativas dele ir a uma situação que já aconteceu e mudá-la. Tipo, um comboio que rebenta e gera milhares de mortes. E ele está nessa máquina, viaja no tempo e lá ele é, tem o corpo inteiro e até está a encarnar outra pessoa, tipo do comboio. Ele entra no corpo dessa pessoa e tenta alterar a situação. Não sei o nome agora, mas depois posso procurar.
Agora, se falaste nisto, lembrei-me de uma coisa que eu vi ontem nos vídeos que eu estive a ver, e que acho que era 80% das pessoas que tiveram com paragens cardíacas conseguiram voltar à vida, tipo, tiveram mesmo quase a morrer, sabes? Tiveram naquela fase final e conseguiram superar. Disseram que, de certa forma, quando estavam mesmo quase a morrer, algumas disseram que sentiram o corpo a sair dentro delas e conseguiram ver uma imagem de fora dos médicos a tentar salvá-las. E vi uma cena que era dos cegos, que quase todos os cegos que passaram por isso disseram que conseguiram ver.
Já viste?
E eu penso, tipo, podem ser alucinações, porque estás ali mesmo quase. E eu vi uma cena que é, acho que é o cérebro, que só para 30 segundos depois do teu coração.
Ah,
Ou
sim.
seja, tu consegues imaginar muitas coisas nesses 30 segundos.
Sim, ainda tens coração, o coração, sangue a circular ali.
Por
Mas eu
isso
acredito.
podem ser só alucinações.
Não, mas eu acredito, imagina, eu não sou só um, tipo, eu sou vários dentro de um corpo. Tipo,
Sim.
eu acredito na distinção entre a alma, espírito, energia, whatever, e o corpo. Eu acho que são duas coisas que vivem em junção. Sabes, a consciência pode ser gerada por aqui, né? Mas é gerada, ou seja, acaba por ter o cérebro e uma cena que é imaginada por ele. Estás, quando sonhas também, sei lá, são cenas que tu vais criando. Então acho que sim, acho que mesmo em vida tu consegues separar. Não sei se vias o Chin Chan quando ele
Não.
meditava. Quando ele meditava, ele saía do corpo. Saía por uma parte esquisita do corpo, mas ele saía do corpo e via-se, percebes? Eu acho que nós em vida conseguimos fazer isso e há muitos Budas que falam sobre isso. Não sei se já pesquisaste sobre o budismo, mas é um.
Sim, eu
Mas
acho que
é.
é o budismo que acredita em reencarnação. Acho
Sim.
que é o budismo e mais alguma que
Quase
não me estou
todo.
a lembrar.
Quase todas, não é?
Há muitas religiões que acreditam no reencarnamento. Eu acho que isso não faz sentido, quer dizer, não é de não fazer sentido, mas se tu reencarnares, supostamente já estás a reencarnar de algo neste momento e tu não te lembras nada.
Mas acho que é assim, é
Ou
tão
seja,
traumático.
tu vais reencarnar e não te vais lembrar absolutamente nada. Ou seja, é como se começasses a vida dali e quando morresses desaparecestes, porque tu não te vais lembrar, não vais saber.
Mas é mesmo assim. Eu acho que é tão traumático que tu não te lembras. Mas já há vários casos de pessoas que se lembram. Nunca viste isso. Até há um filme que
Já,
retrata
mas.
uma história real mesmo, tipo de um puto que se lembra de tentar trocar cartas com uma senhora que agora já é mais velha, e depois ele encontra as cartas. Eu acho que é assim uma cena. E lembra-se da vida que teve e de como gostou dela.
E agora, aquela teoria que nós tínhamos, quando chegamos à última vida,
Sim.
digamos, tu consegues lembrar-te. E essas pessoas que se lembram agora é porque já estão na última vida.
Isso era
E
grande.
até chegar aí, houve aquela fase que eu falei, que era cada vez, digamos, com os créditos que iam ganhando, iam subindo de patamar, e aquele é o último patamar, e é ali que se lembram das coisas que fizeram, ou tipo, antes do último, começarem-se a lembrar das coisas. E ser ali os últimos dois, duas vidas que te lembras das coisas.
Sim.
Isso é bué.
Eu acho que as pessoas mais evoluídas que tu conheces e mais conscientes da vida e do que fazem e não sei o quê, eu acho que essas pessoas já viveram tanto que, tipo, a alma, a energia delas já sabe, percebes? É que já viveu, já passou por aquilo. Está muito mais aware, está muito mais sensível ao que acontece. E está muito mais agradecida por viver outra vez. Porque tu, quando morres, não sabes se vai ser a última vez. Sabes? E
não sabes, é.
Eu acho
Não
que, de certa
sabes
forma...
nada, basicamente.
Yeah, eu acho que, de certa forma, a nossa energia, ela não consegue comunicar connosco quando nós nascemos, porque nós não a compreendemos. Mas à medida que tu vais desenvolvendo e tu vais tornando mais velho, tu vais aprendendo a comunicar com a tua energia. E, pelo menos a minha, já me comunica. Tipo, olha, já estiveste aqui, olha, já conheceste esta pessoa. Comunica-me de maneiras sensoriais.
Eu acho que nós já falámos disto no direct, no Insta, de... Ah, não sei, tens a sensação que já estiveste ali ou que já conheceste aquela pessoa ou até o momento já se passou.
Sim.
Não sei. E uma cena também vi ontem numa das dos debates que eu vi, que era, eram dois futebolistas, isto é verídico, que antes de, quando estavam os dois vivos, disseram, eles amavam jogar futebol e disseram, quando nós morrer, tem de dizer ao outro, foi uma promessa. Tem de dizer ao outro se há futebol depois da morte. E depois um morreu e o outro ficou vivo. E passado alguns dias, esse senhor contou que viu o espírito, tipo, puxou-lhe o pé na cama, acho que foi assim. E ele ficou bem assustado. E ele disse: lembras-te da aposta que fiz, da promessa que fizemos? E ele ficou, tipo, bem assustado, mas curioso e perguntou: e há futebol? E ele tem uma notícia boa e uma má. Queres primeiro a boa ou a má? E ele disse a boa. E ele, há futebol. E depois, até qual é a má? É que tu estás convocado para o próximo jogo. E tipo, eu não sei se isto foi
Arrepios.
uma alucinação, se passou realmente, mas imagina o que é, tipo, um espírito ir ao pé de ti e dizer que tu vais morrer. Pá, não sei, fico bué.
E como é que esse espírito
Ah,
sabe?
porque, não, foi o que ele
É
disse.
grande cena. Não, mas é grande cena. Como é que ele sabe que ele vai morrer?
Porque ele disse: estás na lista dos próximos convocados para o próximo jogo, ou seja, vais morrer para ir jogar. Fica bué assim. Não sei.
Eu arrepiei-me ao ouvir isso. Não conhecia.
Queres falar mais alguma coisa?
Olha,
Ou.
eu acho que havia muita coisa mais para falar, mas já tocámos aqui em
Muita.
pontos importantes. E eu gostava de terminar com quem nos esteja a ouvir, que pense e sinta que esta vida é demasiado valiosa para ser desperdiçada.
Aproveitem enquanto cá estão.
Sem
Não.
certeza do que vem aí, não é? Não temos certeza. Diz
E não se...
Lucas.
para as pessoas não se ligarem ao passado e não só às coisas más que aconteceram, porque, querendo ou não, as coisas más nós vamos aprender com elas. Vamos conseguir evoluir com isso. Por mais que custe, nós vamos aprender alguma coisa. Nem que seja uma coisa mínima ou evoluir a nível pessoal, não voltar a fazer aquilo. Aprendam com isso e valorizem enquanto cá estão. Acho
Exato.
que é isso que tenho a dizer.
Muito bom. Vou acrescentar até. Não se liguem muito ao passado, não se liguem muito aos materiais da vida. Vivam sem tretas, sem limites. Há coisas que acontecem, mas nós estamos cá para viver, lembrem-se disso. Acho que estar chateados com o trânsito, por exemplo, é uma coisa inútil. Muito mais agora. Mas já, há cenas inúteis e acho que devemos focar no bater do coração, que é a cena mais simples, que nos faz lembrar que estamos vivos. Sem limites.
Sem
Chill out.
limites. Chill out. Passem por o podcast da Mia, pessoal. E acho que foi este episódio. Talvez traga uma parte 2, ou com a Mia ou com outra pessoa, tal como talvez irei trazer sobre Deus ou sobre outros assuntos que ainda há muito a falar, que já falamos um bocado no nosso podcast. Espero que tenham gostado deste episódio e, como sempre,
Até
febre
breve,
valente.
Alberto.